certeza maior para todos os estudantes. Alguma estabilidade e segurança é necessária, senhores deputados. E por isso nós defendemos que as regras deste tempo excepcional devem manter-se. As mesmas regras que permitiram que no ano passado se candidatasse um número recorde de 62 mil estudantes. Nós demoramos 24 anos para cá chegar. E as vagas no ensino superior acompanharam este aumento, garantindo a entrada no ensino superior de 57 mil estudantes. Voltar a mudar algumas regras, ainda em tempos de pandemia, só poderá ser motivo de mais ansiedade, de mais insegurança para estes alunos e, embora sejam feitas em nome de uma igualdade, vão criar novas desigualdades e novas discriminações. Nós cá estaremos no futuro para fazer essa avaliação. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Chegamos assim ao final do nosso terceiro ponto. Entramos no quarto. Senhora deputada,
senhor presidente, falta o encerramento, por favor, que cabe ao PAN.
Faz favor.
Miguel Costa. Sim, sim.
Acho que não tem aqueles tempos que estão ali, já entram com os tempos que são considerados para efeitos.
Senhor presidente, não está atualizado.
Diga, desculpe.
Tem que se pedir uma grande encerramento.
Falta o tempo do encerramento por agendamento de iniciativa. Que é do PAN. O encerramento é de quem agendou.
Oh, senhora deputada, admito que tenha razão, mas não é a indicação que tenho aqui dos serviços, mas faz favor, peço-lhe para ser rápido. Obrigado.
Sr. Presidente, não tenho dúvidas que é mesmo assim e, portanto, passaria então com a sua permissão ao encerramento do ponto 3. Muito obrigado. Eu gostaria de dizer o seguinte, agradecer aquele que foi o debate aqui feito em torno do tema da melhoria de nota. Eu gostaria de dizer que o PAN deu entrada há cerca de um mês de um projeto de recomendação ao Governo que visava precisamente ter tempo para refletir e resolver este problema, mas como nada foi feito, tivemos que aqui trazer um projeto de lei. Perante aquela que é a posição de toda esta Casa, de todo este Parlamento, o Partido Socialista insiste em não rever a sua posição e insiste em falar de uma estabilidade, só se for uma estabilidade de injustiça, senhoras e senhores deputados. Aquela que foi a intervenção da senhora deputada Carla Sousa, em que no fundo alega que vão ser criadas outras injustiças, alega que estamos a defender o regresso de todos os exames. Não, senhora deputada, o que aqui se propõe é de facto a realização única e simplesmente dos exames de melhoria de nota que criaram uma injustiça, melhoria de nota interna, criaram uma injustiça no modelo de acesso ao ensino superior que temos e que evidentemente tem que ser discutido. Fizemos essa pergunta ao senhor Ministro do Ensino Superior na passada audição regimental e esperamos que ele possa perder os receios que tem de fazer este mesmo debate. Mas, senhoras e senhores deputados, o Partido Socialista que alega aqui regras sanitárias, lembramos que é o mesmo Partido Socialista que não quis reduzir o número de alunos por turma, que considera que as turmas e as escolas são de facto contextos seguros e é o mesmo Partido Socialista que conseguiu realizar os exames nacionais no ano passado num contexto de segurança e num contexto de eficiência e estamos aqui a falar, senhoras e senhores deputados, apenas de um número residual de exames de melhoria de nota que lamentavelmente o Ministério da Educação não perguntou sequer aos alunos de que antes é que pretendiam realizá-lo e ainda hoje o PAN aguarda essa resposta por parte do Ministério da Educação, mas adiantamos aqui uns dados, serão possivelmente cerca de 5 mil exames, eventualmente com a previsão ou as expectativas de 19 mil estudantes, mas estamos a falar, reiteramos, senhoras e senhores deputados, de um número residual de exames a realizar e, portanto, esperamos que em sede de especialidade o Partido Socialista possa mudar então a sua posição. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Tem ainda a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Grupo Parlamentar do PS, que tem 32 segundos, ou agora é que foram acrescentados os tempos, e por isso, quando cheguei aqui, não tinha essa visão. Lamento e peço aos serviços para que da próxima vez não seja assim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O ensino é um direito e foi graças a Abril que pudemos democratizar o ensino superior. O ensino superior é o lugar do saber e do sonho, é um lugar onde abrimos as portas para as profissões, para o elevador social. E se este ano tivemos 62 mil candidatos e 57 mil matriculados no ensino superior, muito se deveu ao reforço da ação social, à redução das propinas, à abertura do ensino a novas ofertas curriculares ou ensino profissional. E é por isso, Sr. Presidente, que queria terminar enfatizando de novo que é da maior importância que saibamos renovar aquelas medidas excepcionais que aprovámos o ano passado. Porque se temos feito tanto para encorajar a participação no ensino superior, não podemos ignorar que esta pandemia também introduziu novas e acerbou as antigas desigualdades no acesso ao ensino superior. E é por isso, senhoras e senhores deputados, que precisamos de renovar as medidas como a não contabilização para o prazo de prescrição e o acesso às épocas especiais.
Obrigado,
e é isso que o PS propõe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já cedeu o seu tempo, se é que o tinha. Muito obrigado. E vamos passar, finalmente, para o quarto ponto. O quarto ponto que tem projetos de lei dos Verdes, do PCP e do Bloco de Esquerda sobre limpeza das redes de gestão de combustíveis nos espaços florestais. E, portanto, esta é a questão básica dos vários projetos. Tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira dos Verdes. Faz favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, como aos Verdes têm vindo a alertar já há muito tempo, a limpeza das redes de gestão de combustíveis representa uma das medidas de prevenção estrutural do sistema de defesa de florestas contra incêndios, assumindo uma importância extrema no que diz respeito aos esforços para minimizar o risco e reduzir a severidade dos incêndios florestais, permitindo uma maior resiliência e segurança às populações. Foi, aliás, por estas razões que o Decreto-Lei 124/2006 veio tornar obrigatório que nos espaços florestais previamente definidos no Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios, as entidades responsáveis pela rede viária, ferroviária, linhas de transporte e distribuição de energia elétrica e gás natural passassem a providenciar a gestão de combustível numa faixa lateral do terreno confinante, numa área não inferior a 10 metros. Paralelamente, os proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais estão obrigados a proceder à gestão de combustível numa área não inferior a 50 metros, medida a partir da alvenaria exterior do edifício, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais, ou numa área inferior a 100 metros no caso de aglomerados populacionais inseridos ou confinantes com espaços florestais. No seguimento dos grandes violentos incêndios de 2017, o Governo acabaria por alterar o Decreto 124/2006, tornando ainda mais apertadas as normas para a gestão de combustíveis. Por outro lado, desde 2017, que nos vários orçamentos de Estado têm sido duplicados os valores das coimas estabelecidas nesse diploma legal. Sucede que a pandemia que estamos a viver veio trazer uma realidade distinta que interferiu também com a limpeza dos terrenos, nomeadamente devido ao confinamento dos cidadãos, ao envelhecimento dos proprietários mais suscetíveis à infecção pelo SARS-CoV-2 ou devido à redução de rendimentos das pessoas, nomeadamente os que ficaram em layoff ou que perderam até o emprego. Em 2020, o Governo, compreendendo o momento crítico, acabou por prorrogar por duas vezes, a última das quais até 31 de maio, o prazo que terminava a 15 de março para os proprietários poderem assegurar a limpeza dos terrenos florestais. E o mesmo acabaria por fazer este ano, mas já depois da entrada do projeto de lei dos Verdes nesta Assembleia, e ainda assim apenas até 15 de maio, e sem proceder à redução ou à suspensão das coimas para os proprietários que, pelos motivos expostos, não efetuaram a limpeza dos seus terrenos. Ora, considerando que, a quando da apresentação do Orçamento de Estado para 2021, no passado mês de outubro, era mais que previsível que a severidade da pandemia se prolongasse no tempo, os Verdes propuseram que em 2021 não fossem agravadas as coimas para quem não consiga proceder à limpeza dos seus terrenos pelos motivos que acabamos de referir. De facto, tendo em consideração que muitos cidadãos aproveitam os fins de semana para efetuar a limpeza dos seus terrenos, alguns dos quais distam largos quilómetros da sua residência, e que devido às medidas que foram estabelecidas no combate à pandemia, uma parte significativa da população ficou obrigada, desde novembro, a estar confinada em casa, ficando, portanto, impossibilitada de se deslocar, por exemplo, entre concelhos, que muitos proprietários, pela sua idade avançada, por obrigação ou voluntariamente, ficaram confinados, que muitos outros perderam rendimentos. Os Verdes consideram que neste contexto que vivemos, este contexto de pandemia, o prazo para proceder à gestão de combustíveis deve ser alargado até 31 de maio. Pelos mesmos motivos, tendo em conta a situação pandémica, os Verdes também consideram que em 2021 as coimas a que se refere o artigo 38 do Decreto-Lei 124/2006 não devem ser aumentadas para o dobro. E são exatamente estes dois objetivos o que se pretendem com esta iniciativa legislativa que os Verdes agendaram hoje para discussão e votação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra pelo Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PCP traz hoje a plenário o projeto de lei que define o regime temporário de contingência para as redes de faixas secundárias de gestão de combustível. Consideramos que é necessário corrigir os procedimentos estipulados no artigo 215 da Lei do Orçamento de Estado para 2021, relativo ao regime excepcional das redes secundárias de faixas de gestão de combustível. Em nosso entender, a Lei do Orçamento do Estado estabelece um procedimento que não é execuível para as autarquias. Ou seja, quer o Governo que, se os proprietários dos terrenos não procederem à sua limpeza até 15 de março, que as autarquias têm de o fazer até 31 de maio, isto é, estabelece o prazo de 75 dias para as autarquias procederem à gestão de combustível. E como é do conhecimento dos senhores deputados, o Governo veio prolongar este prazo dos proprietários para 15 de maio, deixando apenas 15 dias para que as autarquias possam assumir aquilo que não foi feito ou não pode ser feito pelos proprietários. Entendemos que não é da competência das autarquias para fazer em 75 e muito menos em 15 dias o que os proprietários não conseguiram fazer ou não fizeram, com todos os procedimentos administrativos que isso implica, mesmo num procedimento simplificado ao abrigo da contratação pública, não é execuível e concretiza a desresponsabilização da Administração Central em matéria de política florestal. Senhores deputados, o Governo exige que as autarquias façam aquilo que o próprio Governo não faz nas áreas que são da sua responsabilidade direta. É neste sentido que o PCP apresenta esta iniciativa legislativa, onde propomos uma correção cirúrgica, retirando as normas desadequadas e não execuíveis, sem qualquer impacto orçamental no orçamento do Estado para 2021. Senhor Presidente, senhores deputados, o PCP também não está de acordo que se transfira uma grande parte dos encargos da prevenção dos incêndios para os proprietários, o que nas regiões do minifúndio, da floresta de minifúndio, imporá custos na exploração que em muitos casos comprometerá a manutenção da atividade florestal. Mais grave é que se proceda a uma autêntica perseguição aos agricultores e aos produtores florestais com a ameaça de coimas no dobro. Senhor Presidente, Srs. Deputados, este ano é preciso ter em consideração que o condicionamento do exercício das atividades económicas e da circulação entre concelhos, fruto da atual situação de pandemia que se vive, vem também restringir a capacidade disponível de execução dos trabalhos de limpeza dos terrenos florestais dentro dos prazos legalmente estabelecidos, com prejuízo para os seus proprietários e municípios a quem está acometida a essa realização. Também não nos podemos esquecer, senhores deputados, este ano particularmente chuvoso implica que muitas das limpezas que foram feitas há um mês e mais de um mês já estejam em condições de necessária intervenção, o que implica também problemas e dificuldades acrescidas e custos acrescidos